Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Gostaria de explorar este tema que tem a ver com a dimensão ética dos nossos estados mentais. Que, se calhar, assim à primeira vista, não parece a coisa mais atrativa ou interessante, mas acho que é muito importante para compreender o que é que contribui para estarmos bem, em paz, felizes, e o que é que não contribui, ter essa noção que os estados mentais não são inócuos, têm consequências para o nosso bem-estar e felicidade. No início da meditação, eu fui buscar o sistema nervoso como uma forma de mapear o estado em que podemos nos encontrar. E fui buscar, em parte porque no meu modelo inicial de treino da mente, que era puramente budista, não havia essa noção do sistema nervoso. E talvez o contexto também não trabalhasse muito a dimensão da aceitação. E eu lembro-me como era fácil entrar em julgamento, em conflito com como a mente se apresentava. E haver ali uma certa luta com a mente, por realmente não compreender que o estado em que a minha mente se encontrava, em parte, não tinha nada a ver com os meus quereres, e os meus quereres tinham muito pouca influência, pelo menos benéfica. Mas era assim um total desconhecimento, que há toda uma camada de experiência a informar o que é que está para aqui a acontecer, que é autónoma, e que só depois é que o neocórtex toma consciência, e que essa camada subterrânea do sistema nervoso, a sua história está a fazer o que pode para sobreviver. E o que pode ser útil é depois olharmos para estes hábitos de resposta inconsciente, porque o sistema nervoso não está a trabalhar ao nível do consciente, e ver se eles são necessários, se são úteis, e como nos inclinarmos para aquela qualidade de sistema nervoso que se torna o terreno mais fértil para ser humano, que é quando nos sentimos seguros e conectados. E eu acho que grande parte da prática é exatamente o aprender a inclinar a mente para esse lugar de segurança e conexão. Então, se o sistema nervoso está a fazer o que pode para sobreviver e não mede os meios, muitas vezes, agarra-se ali a estratégias de luta e fuga como se não houvesse amanhã, claro que depois temos uma censura interna e nos impede de fazer tudo o que nos passa pela cabeça. Mas calculo que já tenham notado que há um lado que é impulsivo, que vai por ali afora. E aqui, com um bocadinho de experiência de vida, tu começa a aprender que, peraí, 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 que isto não é para ir atrás de tudo. E esses impulsos, eu estou a pensar numa mente que se apresente super preocupada com alguma temática e que está para acontecer, não é? E começa naquela compulsão de estratégias, de vai fazer isto, depois vai fazer aquilo, e depois impede aquilo, e depois impede aquilo outro. Não é tão boa a pessoa poder dizer, ah, ok, olha. É o meu lado de sobrevivência. Está-te mesmo a tentar o que pode. Só isso. E depois trazer, e aqui que entra o budismo, poder olhar para esses estados mentais e também avaliar que isto promove clareza, promove apaziguamento. Ou exatamente impede clareza, impede apaziguamento. E este poder olhar para como a mente se apresenta e começar a poder, de certa forma, catalogar. Eu lembro-me de um ensinamento em que o Buda comenta o treino que fez antes do seu despertar, ou seja, quando ele ainda era um bodhisattva, um Buda aspirante. Ele começou a separar ou a catalogar, disse, ok, os pensamentos que são informados por avidez, por aversão, por ignorância, por raiva, ódio, e aqueles que são informados por generosidade, por compaixão, por tranquilidade, por equanimidade. E segundo ele, começou a ver qual era a diferença. O que é que acontecia na sua mente, na sua vida, quando fomentava os pensamentos e as emoções, as suas ações de corpo, fala e mente eram regidas por avidez, aversão e ignorância, para dar assim. Ignorância aqui é aquele não ver a consequência das ações, o ir agir cegamente, o agir reativamente. E ver as consequências e notar que impacto é que isso tem na vida. E depois a escolha, e como é que seria não inclinar tanto a mente para esse lado e inclinar a mente para a generosidade, para a compaixão, para a bondade, para a equanimidade. E ele relata como era nítida a diferença. E é, não é? Não é preciso ser aliás, Buda aspirante somos todos nós, mas não é preciso estar a um passo de despertar para a pessoa realmente. Sim, se a minha mente estiver mais ocupada com intenções de benevolência, de generosidade, isto corre melhor. Sinto-me mais em paz. Não é? Não é assim. Parece. Não tem nada de contraintuitivo, antes pelo contrário. E quando ele passou a ser um Buda e começa a ensinar os seus discípulos, ele sem dúvida trouxe essa experiência inicial e disse, bom, quando estão a treinar, fazer esse treino de consciência plena da experiência, é importantíssimo reconhecer quando a mente está ocupada com aquilo que são obstáculos, impedimentos à clareza, obstáculos, impedimentos à paz, obstáculos, impedimentos a uma mente que está receptiva ao despertar e aquilo que promove isso. Então, os obstáculos, o poder está, como é que a minha mente está agora? Sem um julgamento, mas tipo assim, ok, este estado de resmunguice em relação a quem disse o quê, deixar a minha mente inclinar-se para essa resmunguice, isso traz-me paz. Especialmente quando a pessoa nota que tendo um bastante para a resmunguice, agora ocorreu-me essa, né? Que a pessoa começa a notar que tende a ocupar a sua mente com o salientar do que é que está mal com os outros, por exemplo. Uma das coisas que o Buda também menciona foi a descoberta realmente aquilo com o qual eu ocupo a minha mente. É nessa direção que ela tende a ir. Ou seja, isto é a neuroplasticidade antes de haver ciência. Agora, não é? Neuroplasticidade diz: neurónios que acendem juntos permanecem juntos. Ou seja, quando se estabelece uma sinapse, há maior probabilidade dessa sinapse repetir, e quanto mais ela se repetir, mais ela se repete. E também, como é que chama aquela teoria? Como é que é? Não sei que é mórfica, não é polimórfica. Mas foi o constatar que na natureza, quando um fenómeno acontece pela primeira vez, quando algo acontece pela primeira vez, a possibilidade de voltar a repetir aumenta enormemente. Algo nunca aconteceu. Pois acontece uma primeira vez, a tendência é aí ficar mais fácil. É quase como assim uma seleção natural dos hábitos. Quanto mais repetimos qualquer coisa, maior a tendência essa coisa acontecer. Agora, imagina isto em termos. Olha, ressonância mórfica. Obrigada, Ana. Não, é, não, não disse a geneira, pois não, Ana. Em relação à ressonância mórfica, não é, é mais ou menos isso, não é? E pensando agora em termos de nossa mente e neuroplasticidade, não é? No início há infinitas possibilidades de conexões, não é? Quando vimos ao mundo. Eu achei fascinante quando eu li uma criança ali, até hoje, com 2 anos, consegue reproduzir qualquer som de qualquer língua. Porque há todas as possibilidades de sinapses, a sua mente ainda não está muito condicionada numa só direção. Depois, quando chega aos 18, há certos sons que nós nem ouvimos. É que nem põe um inglês a dizer João. Esta manhã o João foi comprar pão. E é impossível. É impossível porque ele não ouve o ão e este e o ã. Não é porque ele não consiga, não tenha as cordas vocais, porque a mente já está tão inclinada para certos sons que já interpreta tudo a partir dali. E agora dá para imaginar isto a acontecer a vários aspectos da nossa vida. E se há algo que, quando se começa a fazer um pouco de introspeção, vamos notando, é que os pensamentos e as emoções que nos ocupam condicionam-nos imenso. São muito determinantes das nossas ações, das nossas perspectivas. Não é? Se... Aquela coisa de se cultivamos uma certa atitude em relação a alguém antes de nos encontrar com essa pessoa, há uma forte probabilidade, quando a encontramos, damos aso exatamente à atitude que tivemos a cultivar. E por isso é que há pessoas que olham para o mundo e há sempre uma razão para elas serem resmungonas com a outra pessoa. E parece que é o mundo é que lhes está a trazer as razões para serem resmungonas, mas não é, não é? É porque aquilo foi cultivado tantas vezes que aquela é a perspectiva que se apresenta. Eu acho lindo que na meditação nós possamos ganhar um bocadinho de espaço. E poder olhar para a nossa mente e começar a ter alguma noção dos hábitos, aquilo para onde ela tende a inclinar-se por hábito. E eu acho que, acho não, reconheço que só o abrir esse espaço de poder olhar para o hábito, não ser tanto o hábito, mas poder olhar para o hábito. No meu percurso de vida tem sido tão instrutivo poder olhar assim, ok, olha como há aqui um hábito, uma maneira de olhar para a vida que vi sempre a partir daqui. Eu estou, assim, agora o que me está a ocorrer é aquele de há um lado meu que se sente seguro e. Pois, a sua procura de segurança é através de reconhecimento, aceitação exterior. É muito da historinha que está ali às rodinhas, às voltas, às voltas, às voltas, às voltas, é uma historinha de aceitação, de querer isto e de não querer aquilo, ter imensa aversão a certas coisas, ter imensa vontade por outras coisas. Ou se calhar, se nunca tivesse parado para olhar para a minha mente, a minha vida seria isso. essa pessoa que acha que está qualquer coisa de errado consigo e que, para estar minimamente bem, tem que procurar uma comprovação exterior que lhe diz: ah, tu não és assim tão mau quanto isso. Mas ela esforça-se imenso para que ninguém realmente a veja, porque se a virem aí vão descobrir que há mesmo qualquer coisa de errado consigo. Então há muita aversão a uma série de coisas. E muita evitação de uma série de coisas. E a pessoa pode realmente passar pela vida completamente a achar que isso é o que ela é. Okay? Que a vida resume-se a isso. E depois diz: ah, eu sou assim. Ah, pois, eu sou assado. E nós sentamos para meditar e podemos começar a olhar para esses hábitos. E o Buda não usou de todo este enquadramento que eu acabei de dizer. Ele olhou para os estados, em termos de estados, se eles eram benéficos ou não benéficos, se eles vinham de uma intenção de generosidade ou de renúncia, de bondade e compaixão, ou se eles brotavam de um lugar de avidez, de aversão ou mesmo de malevolência. E o porquê disto é porque as consequências de quando vêm da bondade, da compaixão e da generosidade para a consciência que está a promover esses estados, traz clareza, traz abertura de coração, traz discernimento. Enquanto que os estados que brotam de uma intenção de avidez, de aversão ou mesmo de malevolência, deixam essa mente toldada por confusão, por agitação e por aí fora. Então, na nossa mente, o que é que temos cultivado? O mundo à nossa volta está-nos a dizer que bom, bom é desejar imensas coisas. Não é? Como é que chama aquele pavilhão enorme que há na Expo? Eu estive lá a traduzir para o Dalai Lama, estavam para aí 11 mil pessoas, mas acho que aquilo se calhar ainda leva mais. Há uns anos atrás, aquilo estava cheio de pessoas para ouvirem falar do segredo, que consistia em a pessoa realmente visualizar imenso o que é que quer, imenso, 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 para manifestar os seus quereres. E que isso é que é ser feliz. Se o universo se desdobrar condicionado pelo que é que nós queremos. O que é que vos parece? Boa receita? Eu vou ser feliz quando o mundo for como eu quero. Quando a minha mulher for como eu quero, quando a minha filha for como eu quero, quando toda a gente me tratar como eu quero, quando eu tiver o corpo que eu quero, a inteligência, aí é que eu vou ser feliz. O que é que vos parece? Os dentes perfeitos, a pele perfeita, cabelo perfeito. Mas sério, não é isso que a pessoa vê o tempo todo à sua volta, a mensagem que bom bom é querer coisas e fazer por ter mais e ser assim, e ser assado, e ter aquilo, e ter aquilo outro. Eu não vejo assim uma outra mensagem de felicidade, senão esta da satisfação sensorial. Ok, também há uma outra, não é? Ok, depois com os social media não é só de ter, mas é também de ser, não é? Então a pessoa aparenta, dá uma. A pessoa ser admirada pela vida que tem. E faz umas poses maravilhosas e se calhar põe uns implantes. E, ok, também há essa versão. Temos a admiração do mundo à nossa volta. E estamos todos aqui um bocado a rir. Mas eu pergunto-me o quanto é que não somos também condicionados por essa perspectiva? E quanto é que se calhar esta vida não é despendida atrás de exatamente desse tipo de experiências? A querer isto, a querer aquilo, a não querer isto, a não querer aquilo? Sem se calhar parar um bocadinho só para ver qual é o impacto de tanto querer Estamos mesmo a ficar mais felizes por querer tanto? E a coisa é assim, então, mas o que é que a pessoa faz? Deixa de querer? Desliga o seu querer? Isto não dá para desligar, não é? Eu gosto da versão que o Buda propõe. A pessoa reconhece as consequências desse querer. Nota, ou desse não querer, é a mesma coisa. Nota se realmente está a ser. Está a trazer aquilo que promete, está a ser satisfatório. E se não está, se tu começa a reconhecer que, ok, isto não está realmente a trazer aquilo que promete, que tal inclinar a mente para outra coisa que não seja querer? Pode ser exatamente largar, generosidade, compaixão. E ver, ok, o que é que acontece a esta vida quando ela se orienta a partir dessas intenções de generosidade, de bondade, de compaixão, que é o que todos os sábios desde sempre disseram, não é? Não é isto? Buda disse, Cristo disse, enfim. Não há alguém a que nós chamemos santo que de alguma forma não tenha dito isto. Agora, pronto, agora há uns santos modernos que dizem: não, não, feliz, feliz é se você quiser imenso e isto é um segredo que andam-lhe a esconder desde sempre. Mas isso, pronto, é aquela maluquice deste neoliberal que até já produz uma espiritualidade materialista que a pessoa tiver. Eu vi o filme do Segredo. Eu agora tenho dois Ferraris, dizia um tipo com grande orgulho. Eu tenho dois Ferraris. E o outro, eu tenho. E agora eu sempre quis ter, eu tenho duas mulheres. Eu achei fantástico. E o meu pai, lembro-me uma época, tivemos uma discussão enorme, porque ele disse, isto é muito interessante, não é? Isto é muito interessante. Eu diria que isto é diabólico. Já viste algum santo propor sejam felizes, ansiando por imensa coisa? Ele não ficou nada convencido com o que eu lhe estava a dizer. Mas eu olho para a minha mente e se ela está ocupada nesta ânsia, eu não tenho paz. Eu noto que o meu corpo fica todo contraído. O meu coração não está em descanso. E se calhar, se a pessoa não tiver mais nenhuma referência senão este estado de agitação, pois, se calhar isso parece satisfatório. Se calhar é. Se calhar a pessoa está a achar que se tiver mais um chocolate, mais um pastel de nata, mais um companheiro, mais um carro, mais uma casa, mais um barco, que se calhar aí é que a coisa vai ficar resolvida. Se calhar. E eu noto um bocado essa ignorância em mim. Ah, só mais um chocolatinho. Só mais uma onda. Como se a próxima onda é que vai trazer aquela coisa mais. Ah, que finalmente há um descanso. Na minha experiência. Quer dizer, há um descansozinho assim que dura uns breves instantes. E logo a seguir. Mais. Então, eu acho que quando nos sentamos aqui para meditar, temos a possibilidade de sair dessa roda maluca. Primeiro notando, okay, o que é que está a ocupar a minha mente? Ah, ok. Está a ocupar a minha mente é a avidez, é a aversão, é a preocupação, é a confusão, é a dúvida, é a torpor, chamados obstáculos. Agora não vou estar a enumerá-los todos, mas poder reconhecer, ah, ok, é assim que ela está. E de vez em quando perguntar, uau! Olha a minha mente, sem estar ocupada por quereres, não quereres, sem preocupação, sem estar a correr atrás de qualquer coisa, sem estar a cair de sono. É super importante também. Isto não sou eu a inventar. Hein? O Buda diz mesmo: reconhece primeiro se há obstáculos, impedimentos. E se não há, reconhecer que não há. Uau! Como é que é quando uma mente não está cheia de querer, cheia de aversão, cheia de confusão, de torpor, de dúvida? E, na verdade, eu diria que é preciso tocar um bocadinho nessa ausência de impedimentos para quando eles voltam, começarmos a entender o que é que contribui para esta mente estar envolta em nos impedimentos. Eu já mencionei uma, nós vivemos numa sociedade que estimula os sentidos o mais possível, com objetos sonoros, visuais, táteis, de todos os tipos e variedades para fomentar esta sociedade de consumo. Ok, faz parte do momento em que nos encontramos na história, mas há uma forte estimulação sensorial nos tempos que correm, sem dúvida. E é aquela coisa, quanto mais perpetuamos um hábito, mais ele fortalece. As nossas ações têm um impacto enorme nos nossos estados mentais, não é? Quando não cuidamos da maneira como agimos e falamos para com os outros, muito daquilo que acontece na meditação é levar com a consequência das nossas ações passadas. Se nunca vos aconteceu, provavelmente é que ou estão muito desatentos ou têm uma vida eticamente muito louvável. As vossas ações, a vossa fala é tal, quando chegam para a meditação há um coração descansado, que não começa, ainda bem o que eu fui dizer, ai, o que eu fiz, ah, se eu não tivesse feito, ah. Muito da agitação é a consequência de ações passadas. Então, isso quer dizer, quando começamos a compreender o que é que fomenta a mente entrar, inclinar-se para o lado dos impedimentos, dos obstáculos, isso também começa a permitir-nos fazer um certo trabalho de prevenção, não é? Não é? Pode começar a ser mais cuidadosa na maneira como age e fala. Isso já lhe vai trazer um descanso emocional e psicológico. E o mundo a dizer, vai, esse porreiro viver contigo por perto. E só isso já traz enorme descanso. E pode cuidar também do que é que lhe entra pelos sentidos, não é? Onde é que, sobre o que é que debruça a sua atenção. O que requer uma grande disciplina nos tempos que correm. Porque a oferta é absolutamente enorme. E se virmos, ficamos com um menu de transformação e cultivar da mente, que seja qual for o obstáculo que está a surgir, passa a ser caminho. Não? A pessoa pode aprender a identificá-lo, pode aprender a reconhecer, uau, olha, ainda há bocado. Estava tão envolto naquele querer e a minha mente estava completamente captivada. Evaporou. E agora, por instantes, só este inspirar e este a expirar, esta simplicidade sabe tão bem. E para poder também celebrar a sua mente livre por instantes de impedimentos, pelo menos assim, mais óbvios. Depois, no momento a seguir. Pumba, houve um ruídozinho, já faz uma associação, a sua mente já enganchou outra vez, no, mais num impedimento. E a pessoa literalmente começa a ter, olha, com base naquela memória sensorial, já estava ali agarrado. E normalmente quando a pessoa reconhece isso, aquilo solta logo. Diz, muito da minha prática não é estar na versão sem impedimentos. Muito da minha prática é exatamente os primeiros e terceiro passo, notar sem impedimento e reconhecer como largar o impedimento. Saber que há impedimento, de vez em quando celebrar que não há impedimento, mas grande parte do tempo é como largar o impedimento. E com a idade, eu acho que já estou a ficar um bocadinho melhor em também a saber prevenir um bocadinho. Não, eu diria um bocadão. É que eu já fui bem mais ignorante do que sou agora. Acho que não. Acho que a prevenção também, a prevenção está melhor. Há sempre espaço para melhorar, mas a prevenção também está melhor. E agora vou fechar, está na hora. E quando a mente começa, porque a força do hábito, aquela seleção natural e a neuroplasticidade, tudo isto a confirmar, quanto mais perpetuamos certos hábitos benéficos, maior a tendência para que eles se repitam. Imaginem uma mente que mais facilmente se inclina para a liberdade de desimpedimento, de impedimentos, que está desimpedida, não está a ser regida por avidez, por aversão, principalmente as suas versões mais rudes, não é? Mais polarizadas. A clareza e as perspectivas, a abrangência que é possível quando a mente não está a ser afunilada por avidez e aversão. E isso poder ser cada vez mais o hábito desta mente, em vez de ser só aquele bocadinho de vez em quando. Eu vejo muito do caminho a ser isto, desenvolver esse hábito de consciência plena, que permite depois trazer o tal discernimento que investiga e aclara a causalidade. E isso anima a mente, dá-lhe energia, o que traz uma certa alegria e a tranquiliza, e dá-lhe capacidade de concentração e equanimidade. E eu nomeei os sete fatores. E a pessoa quer dar espaço para que os sete fatores possam ser aquilo que nos rege muito mais do que os impedimentos. Então, hoje foi mais sobre os impedimentos e como estes hábitos, se não forem postos à luz da consciência, são os hábitos que nos condicionam, que regem as nossas vidas, e esta abertura de possibilidade, ok, mas isto, ao pôr discernimento na mente, há a possibilidade de escolha. Há a possibilidade de ir substituindo os impedimentos por fatores do despertar. Hoje não houve tempo nenhum para perguntas, mas fica para a semana que vem. Semana que vem quero-me debruçar mais sobre os sete fatores do despertar. E quem sabe na própria meditação também poder nomeá-los. E melhor do que nomeá-los seria cada um poder reconhecer, porque os sete fatores do despertar não é uma coisa que acontece quando a pessoa desperta, são fatores para o despertar, eles já estão aqui e agora, umas vezes mais encoberto, outras vezes menos. Mas quem sabe também poder notar quando a mente não está muito nos impedimentos, é porque há espaço para os fatores do despertar poderem salientar. Espero que isto não esteja muito técnico, ok? Muito obrigado. Boa semana para todos. Fiquem bem. Bem-aja.